A partir de agora você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização: Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
Boa tarde a todos. Esse é o Falando Ciência, o nosso programa da Rádio Universitária FM 107,9. Apresentado por mim, professor Raimundo Nogueira da Costa Filho, do Departamento de Física da UFC, pela nossa querida professora Diana Azevedo, do Departamento de Engenharia Química. Tudo bem, Diana? Como vai?
Tudo bem, Raimundo. Boa tarde a todos e aos ouvintes.
E o nosso querido Saulo Reis, que ele é professor também do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará. Tudo bem, Saulo?
Tudo ótimo, Raimundo. Boa tarde, ouvintes.
Bem, e o tema de hoje nós vamos falar uma continuação da conversa que a gente teve semana passada, não é? Que foi da história da matemática, e nós vamos falar hoje sobre a importância do Islã, do mundo islâmico na ciência da Idade Média e do que a gente tem hoje, não é? E para falar sobre esse assunto muito importante, mais uma vez nós temos aqui o nosso querido professor Ciro Nogueira, não é? O professor Ciro, ele, né, como a gente mencionou, ele já tem lecionado na Universidade Federal do Ceará por mais de 40 anos, ele tem mestrado em matemática e doutorado em história das disciplinas. Então, nada mais nada menos do que uma pessoa mais competente para falar sobre esse assunto.
E no programa de hoje, no quadro Era Uma Vez a Ciência, a Diana vai falar um pouco da contribuição, um breve resumo da contribuição dos matemáticos Islã, né, preservando o que tinha sido destruído ali pela queda do Império Romano e da Idade Média Europeia. Depois a gente vai bater um papo e aprofundar esse tema com o professor Ciro Nogueira no quadro Fazendo Ciência. Perguntas, sugestões e comentários, por favor, envie e-mail para falandociencia@gmail.com ou na nossa conta no Instagram, @falando_ciência.
Era uma vez na ciência.
A Idade do Ouro Islâmica, que ocorreu entre os séculos 8 e 13, produziu um notável impacto no desenvolvimento da matemática. Durante esse tempo, os matemáticos persas e árabes fizeram importantes contribuições, incluindo avanços na álgebra, trigonometria e teoria dos números. Um dos matemáticos mais famosos dessa época foi Al-Khwarizmi, considerado o pai da álgebra. Ele é responsável pela introdução do conceito moderno de álgebra e de apresentar soluções de equações lineares e quadráticas. Outro matemático notável foi Al-Battani, que fez importantes contribuições para a trigonometria. Ele calculou com precisão a duração do ano e a posição do Sol, da Lua e das estrelas, e seu trabalho foi posteriormente usado como referência por Copérnico e Tycho Brahe. As obras dos matemáticos islâmicos foram amplamente traduzidas para o latim e tiveram um impacto significativo no desenvolvimento da matemática na Europa, onde foram estudadas e desenvolvidas por matemáticos europeus medievais.
Fazendo Ciência.
Bem, boa tarde a todos e boa tarde, Ciro. Mais uma vez, obrigado por ter vindo. E essa história que contada pela Diana, é verdade mesmo? Foi assim que aconteceu?
É uma síntese perfeita dos acontecimentos, né?
Nessa créditos época. A Saulo Reis.
Créditos a Saulo Reis. Muito bem.
Posso ter errado aí o século do...
Não, mas você foi perfeito, perfeito. Embora a civilização islâmica tenha surgido no século 7, mas esse trabalho de contribuição e preservação, ele é do século 8 em diante, né? Até o século 13, quando os mongóis, então, avançam, né? No Império Islâmico. Uma coisa que nós... boa tarde primeiro aos ouvintes, desculpe ouvintes, eu não tenho muita prática, mas boa tarde a todos vocês. Muito obrigado por estarem assistindo. Vou agradecer mais uma vez o convite dos meus três amigos aqui. Uma coisa que a gente comenta muito hoje é que qualquer ocorrência no local do mundo, ela tem efeito no restante do mundo todo, né? Hoje isso é rapidamente, né? Ou seja, um acontecimento na Austrália e dois dias depois as consequências já estão na Europa, nas Américas e tal. O interessante é que isso não é novo. O que muda é o tempo.
Por exemplo, esse programa hoje rapidamente já vai influenciar todo o pensamento europeu e asiático.
Pode ser. O que muda é o tempo com o que ocorria isso, né? Era um tempo longo, às vezes meses, anos, décadas, né? Séculos. Então, o surgimento da civilização islâmica tem a ver com a queda do Império Romano do Ocidente. Quando o Império cai, o Império Romano do Oriente fica preocupado. Diz, olha, esses bárbaros foram até lá. Eles virão até aqui? Então, eles fazem uma ampliação do espaço geográfico. Eles conquistam várias ilhas do Mediterrâneo. Conquistam, inclusive, a Sicília, que era uma ilha, né, que Siracusa, fazia parte.
Né?
Belisário, o general Belisário conquista a Sicília em 535, depois de Cristo. Né? Então, eles fazem uma barreira ali no Mediterrâneo, evitando que os bárbaros os atacassem. Mas passava pelo Império Romano do Oriente a chamada Rota da Seda. Né? Então eles passam a impor uma taxação de impostos para as caravanas e passam também a fazer restrições sobre estrangeiros. Eles temiam que viessem espiões estrangeiros. O que é que acontece com isso? Na hora que os impostos ficam mais caros e que nem todos poderiam trafegar pelo Império Romano, algumas caravanas mais pobres descem para a Arábia, atual Arábia Saudita hoje, descem para Meca, descem para Medina. Aí vem aquilo que nós falamos, aí vem a riqueza, vem o comércio, né? Uma das famílias que rica é a família de Omias, né? Que era tio do Maomé, né? Bom, o Maomé tem aquela visão. Ele tinha 40 anos de idade, ele tem um ano de visões, né? Escreve o livro religioso, né? E a partir dali, as tribos que eram desunidas, o termo é esse, ou não eram unidas, pelo menos, elas passam a ter uma coesão. Qual seria a coesão? A religião. E eles constroem em 100 anos um império fabuloso, um império que para... A leste, ele para na atual fronteira da Índia, porque realmente eles não conseguem avançar. E a oeste, eles conquistam o atual território de Portugal, hoje completamente, 80% do território da Espanha. São barrados por Carlos Martel, em 732, exatamente 100 anos após o falecimento do Maomé. Nesses 100 primeiros anos, professor Saulo, o senhor está corretíssimo, não havia... Era a visão xiita, né? A palavra xiita vem da tribo do Maomé, eles eram os corais xiitas, né? Então a visão xiita era o seguinte: olha, a gente conquista, não era nem uma conquista militar, era uma conquista religiosa. A gente conquista, mas aqueles que não se converterem pacificamente serão convertidos militarmente, né? E durante esse século inicial, muita coisa é destruída. Por exemplo, a Biblioteca de Alexandria é queimada. O califa, na época Califa Omar, casado com a Fátima, que era filha do Maomé, ele, depois que ele conquista Alexandria, o general principal dele chega e diz: olha, tem uma biblioteca imensa aí, o que é que nós fazemos? Ele disse: o Alcorão está lá? Disse: não, então vamos colocar o Alcorão lá. Se o restante você queima, porque se tiver alguma coisa nesses livros que não está no Alcorão, é inválido. E o que tiver nos livros que está no Alcorão, está no Alcorão. Então, a Alexandria, a biblioteca, né? Só que felizmente havia os bibliotecários e a biblioteca não é queimada. Então, vários importantes textos são salvos.
São salvos e sobrevivem.
Vão para o mundo bizantino, ou seja, o Império Romano do Oriente, mas lá também ficam excluídos, esquecidos. Né? O que é que muda? Né? O que muda é que essa primeira dinastia.
O Califado Omíada, né?
O Califado Omíada, né? Ele se desgasta. Ele desgasta. Então é substituído pelos califas sunitas. Que é engraçado. É um avô, um pai e um neto. Essas três pessoas comandam o império durante 67 anos. De 767 depois de Cristo a 833 depois de Cristo. E essas pessoas mudam completamente a visão. A visão agora é o quê? Respeito à cultura dos conquistados. Vamos aprender. Vamos estudar, vamos preservar e vamos divulgar. Isso é essa
foi,
história.
Foi aí que surgiu a tal da Casa da Sabedoria em Bagdá.
Em 810.
Fiz o dever de casa, eu estava lendo sobre isso.
Embora o processo tenha se iniciado em 767, com Al-Mamun, califa Al-Mamun, o neto dele em 2010, Al-Mansur, ele funda a Casa da Sabedoria e funda um observatório astronômico, né? E para lá ele atrai os mais importantes intelectuais do mundo islâmico, do mundo bizantino, né? E qual é a ordem? Traduzir tudo para o árabe, traduzir as obras hindus. Eles não tinham nenhum preconceito, né? E as obras que haviam sido salvas, eles conseguem no mundo bizantino. O mundo bizantino não valorizava os elementos, não valorizava as obras de Platão, de Aristóteles, de Arquimedes. Estavam lá, mas não eram divulgadas, não eram estudadas e aprofundadas. Eles conseguem do grego clássico e fazem as traduções. O tradutor sabia matemática, o tradutor de filosofia sabia filosofia, era profundo. Isso é importante, porque na mesma época, na Idade Média, na Europa, haviam traduções paupérrimas. Existe uma tradução dos elementos atribuída a Boécio. Boécio era um polímata romano, uma pessoa versada em várias áreas do conhecimento, mas na área de humanidades, mas foi traduzir os elementos de Euclides. Então ele só conseguiu traduzir os três primeiros livros sem qualquer demonstração, porque ele não entendia as demonstrações. Então são as definições, os axiomas e os enunciados das proposições dos três primeiros livros. Esses são os elementos que eram estudados nos mosteiros, tá certo? Esses eram os elementos que eram estudados nos mosteiros. E isso aconteceu com a aritmética de Nicômaco, né? Com a aritmética de Diofanto, que é bem mais profundo, né? Com as cônicas de Apolônio, né? Mal traduzidas ou não traduzidas ou não estudadas na Europa, na Idade Média, e super bem traduzidas e, importante, divulgadas. Ou seja, eles eram cópias, né? Você não tinha imprensa na época, isso era um trabalho, né? Então eram traduzidas lá em Bagdá, mas eram tiradas dezenas de cópias que eram espalhadas, daí elas terem chegado na Espanha, né?
Que fazia parte do mundo
do mundo árabe.
Exatamente. Bem, chegando nesse mundo árabe, né, nessa, no que o pessoal chama das as partes mais remotas da Europa, que eram Portugal e a Espanha, né, que eram dominadas, né, por quanto tempo eles se estabeleceram nessas regiões?
Eles entram, começam a entrar lá, a expansão foi muito rápida, né? Então, no final do século VII, começo do século VIII, né, eles se estabelecem completamente lá, né? Há uma batalha que é em Poitiers, 732 depois de Cristo, onde Carlos Martel, que era um funcionário, era um militar, um general, barra é uma batalha onde eles têm uma derrota grande, né, os islâmicos. E a partir daí eles mudam a estratégia. Dizem, olha, nós já chegamos onde poderíamos chegar, vamos cuidar daquilo que nós temos. E passa a ter, inclusive, uma relação, claro, algumas décadas depois, amistosa, né, com os francos, com os galhos, que era quem fazia fronteiras, né, fronteiras com eles, né. Eles só saem completamente da Península Hispânica em 1512, quando eles conquistam Granada. Mas, se nós olharmos do século VII até o século XI, é a permanência tranquila em território espanhol e território português.
E qual a importância disso para a disseminação desse conhecimento árabe ou do mundo islã na Europa?
Toda essa tradução, não só da matemática, né, mas da filosofia, as obras de Aristóteles, por exemplo, que, né, que falavam de física, já de química, né, de uma forma bem...
Metafísica do Aristóteles.
Exatamente, bem avançada para a época, né. Tudo isso fica nas bibliotecas espanholas e portuguesas, Toledo, né, Granada, né, a Madrid não tinha a importância que tem hoje, né, Córdoba.
Os tratados de Galeno também, de fisiologia, né?
As partes de Galeno, né? O importante é que os islâmicos, depois que eles viram excelentes tradutores, eles passam a ser excelentes autores, né? Então, se a gente olhar a obra que você falou, Al-Jabr, né? Al-Jabr, né? É um nome imenso e no meio tem essa palavra... Uhum. Que os latinos, nós escolhemos para dizer o título desse livro é esse aqui, porque é o restante para frente e para trás. A gente
mais
não entende.
Fácil,
né?
Al-Jabr.
Mas o que ele dizia no título era o seguinte: era uma técnica em matemática de você fazer cancelamentos, que é o que a gente faz hoje, duplicações, elevar o quadrado, cancelar de um lado e do outro, né? Então ele diz tudo isso que ele vai fazer, ele diz no título, né? Uma dessas coisas é aljabre. E aí as pessoas escolheram essa palavra para álgebra, né? Os algarismos, né? Aí houve um erro histórico sem precedentes do mundo europeu, porque o alcovarismo ele dá total crédito aos hindus. Né? O livro de aritmética dele é Os Algarismos Hindus e Sobre a Forma de Como Calcular com Eles. Então, no título já não há dúvida, né? Mas os europeus, quando traduziram, colocaram o nome de algarismos arábicos, né? E só recentemente veio, de 200 anos para cá, a correção para algarismos hindus arábicos, né? Mas eles são hindus. Agora, a divulgação deles, né? Essa coisa fabulosa, essa base posicional de 10, né? Porque é engraçado, na anterior, nós falamos da sociedade das civilizações antigas, né? Eles não tinham o zero. Então,
essa era a minha
próxima
pergunta.
Mas tinham coisas posicionais. Então, o que é que eles faziam? Eles deixavam uma vaguinha, gente.
Um
escriba deixava uma vaguinha menor, o outro maior. E o leitor ficava na dúvida. Meu Deus, aqui às vezes precisava de dois zeros, né? Mil e um, né? Você precisa de duas vagas, né? Aí era uma vaga e meia, né? Aquela, né? Então, os hindus resolveram isso colocando o zero, que não era redondo. Ele era tipo um ovo de ganso. Porque lá onde surgiu, né, o zero, completando os 9 algarismos, né, havia um lago onde há umas aves migratórias, né? Então, possivelmente, o estímulo era um ovo de ganso. Ele era horizontal e era um ovo de ganso. Aryabhata, no Aryabhata é assim. Aí o Brahmagupta já bota o ovo
em pé,
na vertical, e depois ele vai ficando, saindo
cada
de ovalado para circular, né? Então, os árabes viraram grandes autores. Al-Battani, por exemplo, como você citou, né? O Al-Khwarizmi, né? O Omar Khayyam, muito conhecido por nós pelo livro Das Mil e Uma Noites, né? Que é um livro na literatura mundial decisivo, né? A literatura mundial muda, né? Ela pode ser descrita, né, antes das Mil e Uma Noites e pós as Mil e Uma Noites, né? Como 500 anos depois, a gente pode dizer que antes de Shakespeare, né? E Cervantes, e depois deles dois, né? Então, eles foram grandes autores também. Eles contribuíram, eles aprenderam, traduziram corretamente, mas depois eles acrescentaram a sua própria cultura.
E quem difunde isso na Europa?
Quem difundiu isso foi um homônimo do senhor. Quando Toledo é conquistada, a Cúria Romana rapidamente estabelece uma diocese em Toledo. E nomeia, acho que em 1125, se me falha a memória, nomeia para lá Dom Raimundo. E Dom Raimundo era uma pessoa, era um intelectual, né? Os padres eram intelectuais na época, né? Mas ele era um intelectual diferenciado, né? Ele vai à biblioteca e ele vê tudo aquilo em árabe lá. Ele diz, nós temos que traduzir tudo isso. Aí ele convoca tradutores, e não só da Espanha. Isso é que é interessante. A visão era um visionário. Ele convoca tradutores da Inglaterra, da França vizinha, da Alemanha, da Áustria e até da Bulgária, da Hungria. Então, muitas obras, quase todas, foram traduzidas para o latim, mas algumas obras, como o tradutor vindo de fora, ele conhecia o latim e a sua língua materna, ele também fazia uma tradução para a sua língua materna. Então, todo esse conhecimento vai permear a Europa. E aí eu queria fazer uma observação sobre essa palavra renascimento. Nós estudamos isso, né?
Sim. Foi assim que foi me ensinado na escola.
A minha também. E assim que ainda é ensinado hoje em muito lugar do mundo. Mas hoje é uma discussão interessante para falar-se de nascimento. O renascimento, na verdade, ele poderia, no caso da ciência e da matemática, né? No campo das artes, sim, é um renascimento, na pintura, da escultura, mas no campo das ciências é um nascimento. Por que é um nascimento? Porque é uma cultura que aquela Europa não conhecia. A matemática grega ela era conhecida pelos gregos e pelos egípcios, quando se funda Alexandria. Mas ela não é conhecida nem na Itália. Os romanos abandonaram a matemática.
Isso, nunca houve uma difusão disso para os territórios conquistados.
Conquistados, né, chamaram de bárbaros.
Né? Exatamente.
Então, esse conhecimento científico e matemático separando bem a ciência da linguagem, matemática, ele nasce nesses países. O conhecimento das humanas, das letras, das artes, da pintura, da escultura, em geral, ele renasce, né? Mas o nosso conhecimento, na verdade, ele nasce, é um nascimento.
Então, quer dizer que aqui
é o nascimento bebendo das fontes, né?
Nascimento na Europa, geograficamente.
Eu acho interessante isso.
De quem havia feito.
Até mesmo porque os gregos clássicos, eles viviam ali nas ilhotas que hoje a gente chama de Grécia e Europa, mas a maior parte dos filósofos gregos da matemática que a gente conhece, Parmênides, Tales, eles estão do outro lado do Mar Egeu, na Turquia, né?
Perfeitamente.
No que hoje a gente chama de Turquia, né?
Escola de Mileto.
É do outro lado do Mar Egeu, né?
Exatamente. Então quer dizer que o livro do Umberto Eco, né, O Nome da Rosa, aqui onde se passa na Itália, poderia ter se passado muito bem em Toledo, né, na Espanha. Né?
Com certeza, com certeza.
Eu estou aqui fascinada, professor, porque o senso comum, pelo menos das gerações depois de mim, é que o mundo islâmico é um mundo fundamentalista, é um mundo negacionista, né? E na verdade, foi ele que foi o embrião, digamos, para o que a gente conhece hoje no Ocidente como ciência.
Há duas visões, né? E elas têm se alternado, né? É uma luta interna, como a gente, né, pode ver, né? Seríssima, né? Porque, né, o chamado xiita, né, o membro lá da tribo, ele, que hoje não se resume a isso, né, é metade do mundo islâmico, eles fazem uma leitura estrita, alguns dizem até restrita, mas eu ficaria no estrita, do Alcorão. Só que houve um outro livro chamado Sunna. O que é a Sunna? A Sunna foi um livro escrito por quatro profetas que conviveram com o Maomé. E eles escreviam como é que o Maomé se portava. A Sunna é um resumo da prática islâmica do Maomé. Então, os sunitas, eles levam em conta o livro, o Alcorão, e levam em conta a prática. Eles, olha, ali está a teoria, ali está os fundamentos. Cabe a nós traduzirmos isso ao longo do tempo. Né? Coisa que também nós cristãos nem sempre fazemos. Né? A Bíblia foi um livro, né, escrito, né, na nossa fé, que é a minha fé, né? É sob inspiração divina, né? Portanto, é um livro que é perfeito, né? Mas temos que...
Mas em contextos sociais, históricos, exatamente, totalmente diferentes.
Para que as pessoas, né, da época pudessem ler, pudessem entender, né, pudessem acompanhar, né, pudessem construir a sua fé, né? E o mundo vai mudando e às vezes as leituras da Bíblia permanecem as mesmas. Então a gente, às vezes, nós ocidentais, nos apavoramos com práticas islâmicas, mas há algumas práticas nossas que são similares, né? Quem são os sunitas, né? São as pessoas que se baseiam no Alcorão e na Sunna. Esses três califas, né? Pai, avô avô, pai e filho, eram sunitas, né? Quando é que os árabes perdem a Espanha e Portugal? Quando os califas xiitas voltam, no século XI. Então, quando eles voltam, aí volta a visão também de não se relacionar bem com o exterior. Eles dividem o califado de Córdoba, eles dividem em taifas, ou seja, em reinos pequenos, né? Com isso eles fracionam, né, o exército, que era um exército só, fica fracionado, e isso obviamente facilita com que os reis católicos espanhóis e portugueses reconquistem a Península Ibérica. O que foi muito bom, porque aí nós tivemos, né, lamento as mortes que aconteceram nisso, mas nós tivemos acesso ao nascimento, né,
outro filme maravilhoso, sim, que relata isso é o Cid, com o famoso Charlton Heston,
com certeza,
Heston, né,
que
relata isso. Eu sugeriria tem um livro do Saramago que é a história do Cerco de Lisboa, que é legal porque é a história de um tradutor. Ele está traduzindo um livro sobre a história do Cerco de Lisboa, que é como Dom Afonso Henriques vai e expulsa os mouros de Lisboa, né? E tem esse lance do tradutor, que ele decide mudar uma palavra e vai mudar a história e tal. É um livro bom, onde o Saramago, ele mostra todo o conhecimento dele sobre o mundo islâmico, né, que é o interessante.
A primeira grande vitória sobre os muçulmanos, os árabes, na Reconquista, é de Dom Afonso Henriques. As vitórias anteriores eram insípidas, né? Mas a primeira grande vitória é de Dom Afonso Henriques.
É uma conversa muito interessante, a gente poderia... Nem falamos do homem que calculava, né?
Malbatar.
Esse brasileiro fantástico.
Eu estava me lembrando,
né,
dele quando se falou esse entretenimento.
Merece, eu diria que merece um programa. porque é um livro que influenciou, eu não sei se no resto do mundo tem um livro, a mim, por exemplo, me influenciou demais.
Só, né? Para o nosso ouvinte, rapidamente, professor, assim, em 30 segundos.
É um livro fabuloso, as histórias, algumas são originais dele, né? Outras não são, né?
Para quem não sabe, é um brasileiro.
Que é um brasileiro. Isso é um. O Mabaté é um pseudônimo, né? Ele era muito amigo do Elon Lages Lima, né? Me falha a memória, acho que era Melo e Souza, o sobrenome dele, né? Escreveu outros livros também, fabulosos, né? Mas O Homem que Calculava foi traduzido, né, para várias línguas e é utilizado. Né?
É um livro fantástico e certamente nós vamos fazer um programa comentando sobre isso. Nós traremos você aqui mais uma vez.
São fantásticas as histórias.
Exatamente. O Homem que Calculava. Bem, e aqui nós tivemos com O Homem que Fala de História, né? E a nossa conversa termina por aqui, agradecendo ao professor Ciro Nogueira Filho por essa aula, mais uma vez, uma conversa muito agradável sobre a história, e a nossa mente flutua e vai para o passado e sempre querendo olhar para o futuro, né? Mas a gente fica para outra data. Então você pode acompanhar esse nosso programa toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM 107,9, com reprise aos sábados à 1h30 da tarde. Nosso conteúdo também está disponibilizado no site da Universitária FM. Você pode ir lá na radiouniversitariafm.com.br. Você pode ir no Spotify, no SoundCloud e vai encontrar essa conversa aqui. Bem, então mais uma vez obrigado Ciro, obrigado Diana, obrigado Saulo. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo Falando Ciência.
Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Pabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização: Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.